Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo sintoniza a Antena 1 e escuta o programa Eclésia. Escutar, discernir, viver. São três verbos que esta semana a Igreja Católica conjugou para fazer chegar aos jovens a inquietação vocacional. Uma Igreja que se quer mais acolhedora, misericordiosa, inclusiva. Uma Igreja em diálogo com o mundo de todos os dias e não apenas em algumas circunstâncias. Uma instituição virada para a modernidade que ajuda a colocar na vida das pessoas guias e companheiros para a vocação e para o discernimento. Estes são alguns dos pedidos que os jovens fizeram à Igreja na reunião pré-sinodal que aconteceu em março no Vaticano. Mais de 300 jovens redigiram um documento que estará na base do sínodo que em outubro vai reunir no Vaticano os padres sinodais em torno do tema os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Foi este o pano de fundo da semana de oração pelas vocações que hoje termina. Estamos em véspera, então, do Sínodo dos Bispos que o Papa Francisco convocou para pensar a realidade dos jovens. E pensar nos jovens significa hoje incluir guias que os ajudem a ler a vida e companheiros nas perguntas para encontrar as respostas. O programa Eclésia de hoje junta precisamente quem anda à procura de respostas. A inquietação vocacional tocou o António Raimundo e também a Carla Carreira. Junto deles vamos descobrir o seu percurso, também o que os levou à procura de resposta e o que têm encontrado por parte da Igreja para os ajudar ao discernimento vocacional. Fique desse lado, então, para escutar esta procura na primeira pessoa. A cada domingo, o programa Eclésia começa com música É Cristo que me chama a ser feliz. É uma composição da Diocese de Bragança Miranda.
Que me chama a ser feliz. Cristo que me chama a ser feliz.
É Cristo que me chama a ser feliz, uma música de Xana Teixeira e também da irmã Conceição Borges, da Diocese de Bragança Miranda, uma composição para esta semana de oração pelas vocações. António Raimundo e Carla Carreira estão então na nossa companhia no programa Eclésia desta manhã. Muito obrigada por estarem connosco. Bom dia a ambos. Começava pela Carla, começamos pelas senhoras. Esta interrogação vocacional surge de onde? A Carla já está a trabalhar, é formada, educadora de infância, tem 36 anos. De onde é que vem esta interrogação vocacional?
Essa interrogação vocacional vem talvez de toda a caminhada que eu tenho feito em termos de catequese, faço parte de vários grupos na igreja, sou catequista, canto num coro, estou num grupo de jovens e senti que havia necessidade de algo mais, de saber realmente dentro disto tudo o que é que Cristo e Deus não quer para mim, para a minha vida.
Como é que se percebe este algo mais? Como é que se consegue explicar?
É algo que nós fazemos, tudo e mais alguma coisa, e parece que falta qualquer coisa, que nós nos sentimos como incompletos. Há alguma coisa que não nos satisfaz, que nos dá mais vontade de ir à procura de mais alguma coisa.
António Raimundo, estas palavras da Carla assemelham-se um bocadinho também àquilo que sente?
Sim, sim, um pouco, porque eu já entrei, foi nos Jovens Sem Fronteiras, foi onde eu comecei, com cerca de, foi 14 anos, e depois fui até aos 24, mais ou menos, em que depois eu senti que algo estava a mexer comigo. E chegou a um ponto em que eu participei em várias atividades dos Jovens Sem Fronteiras, mas chegou a um ponto em que eu queria mais. Queria mais e fui à procura. Depois foi na minha vida, foi uma pessoa que apareceu, foi um amigo meu que me apresentou, foi a Missão LX. Foi a partir daí que isto tudo começou.
Para quem não conhece, o que é a Missão LX?
A Missão LX é uma missão que abarca todos os jovens de lá do nosso patriarcado, em cada ano, que é na passagem de ano, de 27 de dezembro até o dia 1 de janeiro, em que é num local desta diocese. Eu, por acaso, nem sabia o que era, ele fez-me esse convite e eu aceitei, fui para lá, sem saber
ao que
para que é que ia. E logo no primeiro dia, foi no primeiro ou segundo dia em que me começou algo a mexer comigo. E isso tudo foi devido às orações da manhã, às homilias. Os padres também eram muito bons. Foi o padre Nuno Amador, foi o padre Hugo e mais o padre Joaquim.
Sacerdotes aqui do Patriarcado de Lisboa.
Sim, sim, sim. Em que ele a cada dia que falavam algo mexia comigo. E isso depois inquietou-me muito, porque nós depois à noite vamos para as casas, lá das famílias, e eu por acaso fiquei com um rapaz que já andava no pré-seminário. E eu por acaso partilhei isto com ele. E ele disse-me que estava a sentir mais ou menos o mesmo também. E ele depois incentivou-me a ir, foi falar com o padre. E foi aí que surgiu o padre Nuno Amador, em que eu fui falar com ele, tivemos algumas conversas e depois ele fez-me um convite para ir à semana de verão. Foi a Caparide, no ano passado, eu participei e...
E portanto está neste momento num processo de acompanhamento, digamos assim.
Sim, sim.
Eu queria perceber que processo de acompanhamento é que é este. Por exemplo, Carla, no seu caso, soube a quem se dirigir logo?
Eu tenho uma sorte. Eu estou inserida num grupo de jovens, que são os Focos de Esperança, que estão linkados à Juventude Blasiana e que fazem encontros vocacionais. E então houve a proposta e eu dirigi-me à minha animadora do grupo de jovens, a Elizabeth Pulga, e ela aconselhou-me e convidou-me, e foi assim que eu entrei no itinerário vocacional.
Muitos que nos estão a ouvir podem pensar que procurar esta ajuda para perceber o que é isto pode ser já um sim definitivo, mas não é nada disso.
Não é. Simplesmente é o início de uma caminhada, é algo que vamos descobrindo, é um passinho a dar. Mas é assim, são poucas as alternativas. Não se encontra, não é uma coisa que a gente vai à internet e... Ah, boa, está aqui, é isto que eu quero, eu vou fazer um itinerário vocacional. Não há. Quem não conhece os movimentos ou os grupos que tenham esse tipo de itinerários, fica sem saber o que há de fazer.
Ou de pessoas, António Raimundo, no seu caso, pude perceber que são pessoas específicas que o ajudaram também a dar voz àquilo que estava a sentir.
Sim, sim. Eu falei com alguns padres também e depois eu... E agora eu já estou no pré-seminário, entrei em setembro e é a partir deste percurso que eu fui-me apercebendo que o Senhor me estava a chamar a algo mais. É um caminho que uma pessoa vai fazendo. Nós temos, todos os meses, são encontros mensais, dois retiros, em que nos ajuda também muito a perceber o que é isto que nós estamos a sentir. Porque sentimentos podem ser bons, não é? Outros, se calhar não, mas...
Mas que podem ser fugazes, podem ser reflexo apenas de uma atividade que tenha corrido bem, de um sentimento mais forte, mais exponenciado, que estejamos a sentir na altura, e este acompanhamento ajuda a perceber isso?
Sim, sim, ajuda muito, porque se fosse só de uma atividade, isso vai chegar ao dia em que esse sentimento já não existe. Mas por isso é que nós temos que estar muito, muito abertos, olhos bem abertos, ouvidos bem abertos, a perceber aquilo que o Senhor nos diz, porque... Se Ele fala connosco, se ele nos chama, é porque quer algo para nós. E isso é preciso uma ajuda muito grande também de padres, porque são eles que nos vão ajudar a guiar. E nós também temos que estar
disponíveis
e de coração bem aberto.
Ouvidos bem despertos.
Sim,
também.
Também.
Para poder aceder. Estamos neste programa Eclésia, nesta manhã de domingo, a conversar com António Raimundo e Carla Carreira. São dois jovens, já a trabalhar, mas que decidiram perceber que inquietações vocacionais eram estas que estavam a sentir, e decidiram também e aceitaram o desafio de vir aqui à programa Eclésia partilhar connosco estas inquietações. Vamos continuar a conversa com eles. Fazemos agora uma pausa para a música. Escutamos Queira Eu o que Deus Quer.
Mas que descanso a viver, a morrer todos os dias por ir contra o próprio querer, esquecer o que se cria e querer. Thank you.
Nada Eu, O Que Deus Quer, a música que acabámos de escutar, foi-nos sugerida pelo António Raimundo, é ele que está aqui connosco a conversar nesta manhã de domingo. Temos também na nossa companhia Carla Carreira, os dois estão de alguma forma num processo de acompanhamento vocacional e nesta semana de oração pelas vocações vieram aqui ao programa Eclésia, neste domingo de manhã, testemunhar um pouco sobre o que é isto de acompanhamento e de discernimento vocacional. Obrigada a ambos por continuarem connosco. Nada. António, queria-lhe perguntar sobre esta música, Queira Eu O Que Deus Quer. Porquê é que nos quis sugerir? Porquê é que esta letra é tão sugestiva para si?
Porque é mesmo isto, é que é eu querer aquilo que ele quer. E a letra também diz que eu me perca a mim mesmo, que me livre de tudo aquilo que eu quero para aceitar aquilo que ele quer. E eu só consigo fazer isso se eu estiver de coração livre e muito liberto para aceitar, ajudar os outros, estar a ir ao encontro do outro e fazer aquilo que ele mesmo que ele quer.
Isto apesar de já ter uma profissão. O
Sim.
António Raimundo é consultor, esteve a estudar, fez mestrado em gestão, é nesta área que trabalha agora. Como é que estes dois apelos se vão gerindo dentro de si? A consultadoria, mas também uma vocação, possivelmente uma vocação sacerdotal, que ainda está a querer descobrir. Mas uma coisa não impede a outra neste momento?
Neste momento não, mas pronto, quando eu der uma resposta, aí vou ter que optar, né?
Mas aquilo que sente neste momento é que, por exemplo, a consultadoria pode não o preencher completamente.
Sim, 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 sim. Pode não preencher, sim. Tenho visto que quer algo mais. Vou experienciando novas coisas com o Senhor e dia após dia, através muito da oração, que eu tenho rezado muito também e tenho ido à missa todos os dias também, e isso ajuda muito a uma pessoa pensar bem naquilo que quer, se é mesmo isto que... se é mesmo do Senhor que isto vem, ou se é só uma coisa minha, aqui na minha cabeça.
Carla, perguntava-lhe o mesmo, estas duas inquietações, as crianças, neste caso porque é educadora de infância, e esta inquietação vocacional, por enquanto, não concorrem uma com a outra?
Não, eu acho que elas complementam-se um bocadinho uma com a outra. Posso fazer tudo e a minha vocação também estar ligada com as crianças, portanto ainda não há aquela sobreposição. Se um dia escolher ser consagrada ou outro tipo de vocação, é que as crianças poderão estar lá no meio.
Se calhar estávamos um bocadinho habituados a ver padres e religiosas que faziam todo o seu percurso vocacional no seminário, em colégios, e menos habituados a pessoas que já trabalham e que em determinada altura da sua vida se questionam vocacionalmente. Como é que, no vosso entender, este conhecer o mundo laboral pode também ajudar a um discernimento vocacional mais profundo? António?
Eu acho que depende muito do caminho que a pessoa vai fazendo. Vai fazendo na igreja, vai fazendo em contacto com o Senhor também. A mim surgiu mais tarde, já na altura em quando eu já estava a trabalhar, já conhecia o mundo laboral, mas que pode complementar também, como a Carla diz, que eu, lá no meu trabalho, eu posso complementar com lá com Cristo, ou seja, ajudando o outro, dando ideias ao outro, também indo ao encontro daquilo que ele também precisa.
Estar atento nas relações laborais que temos diariamente, não é?
Uhum.
E no seu entender, Carla?
Eu sou daquelas que têm a opinião que devemos conhecer um pouco de tudo. Para conhecer uma coisa, eu tenho que conhecer tudo à volta. Eu tenho que experimentar de tudo. E se eu não experimentar, eu não sei se é bom ou se não é. Se estou no meu meio laboral e se algo não me satisfaz, tenho que ir à procura de algo que me satisfaça. Se eu tivesse pensado, não, vou só experimentar aquela parte da vocação e não conhecer o resto, senti que estava a perder-me um bocadinho. Que era como se não estivesse... não estivesse a aproveitar um bocadinho de tudo.
Vamos falar um bocadinho sobre o próprio processo que estão a fazer. António, há bocadinho aflorou esta questão do pré-seminário. Como é que se apresenta esta proposta do pré-seminário? Em que é que consiste exatamente?
O pré-seminário é um tempo para vários jovens, desde o sétimo até aos são estudantes universitários. É um caminho que é proposto para que cada pessoa, cada jovem, integre cada grupo, mediante a sua idade, e que vá caminhando a perceber o que é que Deus quer dele.
Através de atividades, falou em atividades mensais?
Sim. Neste meu caso, sim. Os outros são já com um período mais largo. Existem campanários, que são férias, são campos vocacionais, em que se faz várias atividades lúdicas, mais espirituais também. Mas é muito vocacionado para o que é que eu quero, o que é que Deus quer de mim, o que é que eu posso trazer para a minha vida.
Numa leitura guiada de vida, ou seja, com um acompanhante.
Sim. Há sempre padres e mais animadores, e esses animadores são alguns seminaristas, já com alguma caminhada, em que vão os acompanhando regularmente. Existem direções espirituais também, em que cada jovem fala com o padre com aquilo que está a viver na sua vida.
E concretamente, não queremos saber pormenores, obviamente, mas o António Raimundo tem um padre neste momento que o acompanha vocacionalmente.
Sim.
Isso é importante, não é? No sentido de fazer uma leitura acompanhada da sua vida e do seu discernimento.
Sim. Acima de tudo é um amigo com quem eu posso contar, com quem eu posso falar sobre estas inquietações que eu tenho, que eu tenho vindo a ter, e que ele guia-me e que me indica o caminho a seguir, em que cada conversa temos são vários desafios em que são propostos para aquele mês, em que eu tento sempre também cumpri-los diante das minhas possibilidades, porque só fazendo a oração, só estando com o Senhor, só estando no diálogo com Ele, é que nós vamos saber o que é que aquilo que Ele quer de nós, basicamente.
No caso da Carla, está a fazer um acompanhamento com as cooperadoras da família.
Exatamente, estou a fazer um
acompanhamento. Que é exatamente o quê? Em que é que consiste?
Nós tivemos 3 encontros, de 2 em 2 meses, encontros de fim de semana, realizaram-se todos em Fátima, e nesses encontros tentamos aprofundar, lá está, a nossa relação com Deus, conhecermos também a nós. E o primeiro foi sobre realmente o que é isto, do o que é que nós somos chamados. Somos chamados à vida, aquilo que Deus quer de nós, chamou-nos. O segundo encontro basicamente foi sobre o batismo e aquela nossa sede de buscar Deus nas coisas, de Deus ser a água viva para nós. E este terceiro encontro foi sobre realmente as vocações. Que tipo de
vocações?
As várias vocações. E então é muito bom saber que existem várias e que nós somos livres de escolher, e que Deus chama-nos para qualquer uma daquelas vocações.
É este chamamento que queremos perceber, colocá-lo em palavras e dar-lhe razões para que também desse lado consiga perceber que inquietação vocacional é que tantas pessoas têm nos dias de hoje e querem encontrar uma resposta na Igreja. Nesta manhã de domingo, contamos para isso com a presença de António Raimundo e Carla Carreira para nos ajudarem a perceber sobre esta vocação e esta procura vocacional. Fazemos uma pausa para a música, neste caso uma música que a Carla Carreira escolheu. Chama-se Entrega dos Simples, tem tudo a ver com este tema que estamos a falar. Perguntava-lhe, Carla, porquê? Porquê é que esta música é tão especial para si?
É especial porque diz tudo o que uma pessoa pode sentir. Nós sabemos que não podemos ter tudo o que nós queremos, mas que temos que estar ali de coração aberto, completamente disponíveis para Deus, para que Ele nos guie no caminho e nos diga que, e nos ilumine. Olha, é aquilo que tens que fazer, a tua vocação é aquela. E nada mais do que nós dizemos: estou aqui, estou disponível, faz de mim o que quiseres.
Vamos então ouvir Entrega dos Simples.
Sei, Senhor, que na vida Nem sempre temos tudo, tudo dado.
A música Entrega é dos Simples, a tocar nesta manhã no programa Eclésia. Na nossa companhia está Carla Carreira e também António Raimundo. São dois jovens adultos, já a trabalhar, mas que em determinada altura das suas vidas decidiram procurar a resposta a uma inquietação vocacional que estavam a sentir. Este domingo, a Igreja Católica encerra a semana de oração pelas vocações e a Carla e o António aceitaram vir aqui ao programa Eclésia partilhar um bocadinho da sua história. A sua história que este ano ganha um novo fundo. Este ano de 2018 tem também como pano de fundo o Sínodo dos Bispos que o Papa Francisco convocou para outubro. Para o próximo outubro, no Vaticano, vai ter como tema os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Carla, no seu entender, que importância é que tem este ato do Papa Francisco de convocar um sínodo para refletir sobre a realidade dos jovens?
Eu acho que é muito importante a Igreja parar e pensar um bocadinho nos jovens. Os jovens são os, costuma-se dizer, são os homens da manhã. E se não se sentirem puxados e acarinhados pela Igreja, eles acabam por se afastar. Se não houver nada que os aproxime, perdemos os jovens e a Igreja vai começar a ficar muito mais dispersa.
Na sua realidade, sente que os jovens não sabem a quem se dirigir na Igreja?
Sim, eu tenho alguns jovens com quem lido e sinto da parte deles assim, essa insegurança, porque não sabem a quem se dirigir, não sabem se é permitido fazer certas coisas, se podem fazer outras. E cabe-nos à Igreja e a nós também, jovens que conhecemos isso, falar com eles e dizer-lhes, não, tu podes fazer isto, não, esses pensamentos que estás a ter não são bem assim, a Igreja não é assim um bicho de sete cabeças, não te impõe regras que são impossíveis, são regras também flexíveis, e o Papa Francisco tem vindo realmente a tentar virar-se, a transformar em uma Igreja mais jovem, isso é bom para nós.
cabe também aos jovens de hoje mostrar que a Igreja não é só aquele conjunto de normas que muitas vezes afastam tantas pessoas, e mostrar que a Igreja pode ser aquela instituição que também acolhe, que é feita de pessoas específicas, que são rosto de Deus e capazes de acolher a intimidade e a realidade de cada um. Cabe aos jovens também dar esse rosto?
Sim, sim, mesmo sem dúvida, porque os jovens são o futuro da Igreja. Se não há jovens, a Igreja...
desaparece.
Cabe a mim e a todos os jovens falar sobre Cristo, falar sobre aquilo que Ele vem trazer ao mundo, porque Ele está aqui entre nós. E cabe a mim, jovem, adulto, ir ter ao encontro do outro, mostrar-lhe a alegria, o amor que me é dado por Ele, e depois nós temos muitos meios aqui ao nosso lado, redes sociais, temos a rádio também, mais a televisão, temos muitos meios onde eu e os outros podem usar para mostrar aos outros jovens, àqueles que estão mais afastados, que a Igreja não é um bicho de sete cabeças, que sim, tem regras, claro, como todo o mundo, como todas as outras coisas, mas é um local onde toda a gente é acolhida. Ainda hoje eu vi um vídeo, foi na net, um jovem a ir, foi falar com o Papa, e lhe fez uma pergunta que foi que ele era cristão, foi batizado, mas o pai era ateu, e que fez-lhe uma pergunta que o pai já está no céu, será que ele, mesmo sendo ateu, que Deus o acolhe também? E o Papa disse que sim, porque Deus é pai. Portanto, se Deus acolhe um ateu, também pode ir acolher outras pessoas, outros jovens. Eu creio que neste momento, se calhar, muitos jovens não sabem a quem é que há de ir falar. Muito possivelmente não é muito divulgado os campos vocacionais, o pré-seminário,
certos movimentos. Alguns universitários, se calhar, que não sabem que existe a pastoral universitária e que podem se dirigir. Certos movimentos que existem até nas próprias paróquias, se podem dirigir e podem fazer caminho com eles. É mesmo importante saber que existe uma Igreja viva, que é aquilo que nós estamos a tentar fazer.
Obrigada, Carla Carreira, obrigada, António Raimundo, por terem aceito o desafio de vir aqui à Eclésia e, no fundo, partilhar as inquietações mais íntimas, as inquietações que fazem parte deste vosso percurso vocacional. Obrigada por terem estado connosco. Neste dia, o programa Eclésia, como habitual, traz-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos. É o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala hoje a partir da parábola do Bom Pastor.
Neste quarto domingo da Páscoa, domingo de Bom Pastor, celebra-se o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Jesus é o Bom Pastor que chama e cuida das suas ovelhas, as pessoas que respondem ao seu apelo e o seguem. O Evangelho apresenta Cristo como pastor modelo, que ama de forma gratuita e desinteressada até ser capaz de dar a vida por elas. As ovelhas sabem que podem confiar nele de forma incondicional. O que é decisivo para pertencer ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para escutar as propostas que ele faz e segui-lo no caminho do amor e da entrega. As outras leituras devem ser acolhidas à luz do Evangelho. Na primeira, Pedro afirma que Jesus é o único Salvador e avisa-nos para não nos deixarmos iludir por outras figuras, por outros caminhos, por outras sugestões que nos apresentam propostas falsas de salvação. Na segunda leitura, João convida-nos a contemplar o amor de Deus por nós, a integrar a sua família e a tornarmos-nos semelhantes a Ele. Todos temos as nossas figuras de referência, os nossos heróis, os nossos mestres, os nossos modelos. Para o cristão, o pastor por excelência é Cristo. Reparemos na forma como Cristo desempenha a sua missão de pastor. Não atua por interesse, mas por amor. Não foge quando as ovelhas estão em perigo, mas defende-as, preocupa-se com elas e até é capaz de dar a vida por elas. Mantém com cada uma das ovelhas uma relação única, especial, pessoal, conhece os seus sofrimentos, dramas, sonhos e esperanças. No rebanho de Jesus, não se entra por convite especial, nem há um número restrito de vagas a partir do qual mais ninguém pode entrar. A proposta de salvação que Jesus faz destina-se a todos os homens e mulheres, sem exceção. Papa Francisco, na sua mensagem para este dia, lembra-nos que Deus não cessa jamais de vir ao nosso encontro. É Deus connosco, acompanha-nos ao longo das estradas por vezes poeirentas da nossa vida e chama-nos ao amor, à felicidade e à alegria. Na diversidade e especificidade de cada vocação, pessoal e eclesial, trata-se de escutar, discernir e viver esta palavra que nos chama do alto e nos permite pôr a render os nossos talentos. Faz de nós também instrumento de salvação no mundo e orienta-nos para a plenitude da felicidade. Que este convite, Papa Francisco, nos motive a renovar a nossa resposta cotidiana aos apelos de Deus, a distinguir a voz de Jesus de outros apelos que não conduzem à vida plena. Para isso, é preciso um permanente diálogo íntimo com o pastor, um confronto permanente com a sua palavra e a participação ativa nos sacramentos, onde nos é comunicada a vida que Jesus nos oferece. Só assim podemos ir alimentando a nossa vocação em Cristo, bom pastor.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia deste domingo. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, hoje em torno de Luísa Andaluz, cujas virtudes heroicas foram recentemente reconhecidas. A Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, cujo trabalho se desenvolve em torno dos mais desprotegidos, vai também estar em destaque, hoje às 13h30, na RTP2, num trabalho desenvolvido pelo jornalista Henrique Matos e pelo repórter de imagem Tiago Azevedo Mendes. Amanhã encontra-nos ainda às 15 no Canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta aqui à Antena 1 pelas 22h45. Em permanência encontra-nos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo deste programa. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente domingo, uma ótima semana e já sabe, desejamos-lhe sempre uma vida feliz.